atenção. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Pegue a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar.
A menção aqui é o carro que lá vem pedrada. Teremos um governo, mas não há piada.
Olá, meninos!
Menino, menino, menino!
Menino, menina! É menino! Sexta-feira, menino! É menino, menino!
É menino!
Alguém tá aqui, ó!
É um menino!
Sabe nada! Muito bem, meus queridos! Como é que vocês estão?
Bom, agora com o Sam e menino!
Meus héteros cis favoritos! Meus rebolantes! Nossa audiência fantástica, toda cis. Estamos de volta com mais um difamado programa Pânico pelas escandalosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão intelectual e erudito quanto Casos de Família. Sextou? Sextou. Nossa audiência maravilhosa que está. Aí está o Bira Proteico fazendo os seus, fazendo o seu trabalho.
Suas dentaduras.
Fazendo
artesanal.
Tá marofa.
Está fazendo uma ponte. O canal do Mantena também lá está. Lufê de Los Angeles. Nossa audiência aqui representada pela Aldinha, que esteve aqui ontem.
Opa,
na Dirce.
Estamos com ela.
Aliás, um beijo para a Dirce. Está cuidando muito bem de mim.
Sim.
Dirce.
Tá. José Delivery. Todo
dia. Está vendo?
Sim.
É.
Ligado.
Clássico.
Tive ontem.
Muito bem.
Oi.
Que
é Aldinha.
Tive ontem aqui.
Oi.
Muito
bom. Nunca sei se é
você pegou meu copo.
O Galinho de Quintino estava na Dirce. Dirce Internacional. É.
E o Lucha.
Agora ele está aqui na emissora.
Não, sei, gente.
O Lucha.
O Zico.
O Luxemburgo.
Resenha
também.
Do Galinho.
O Zico está fazendo a resenha do Galinho aqui na Jovem Pan. É quinta-feira.
Quinta noite.
À noite.
É muito boa.
Muito bem. Sextou. Vocês já sabem, não é? Temos aqui os Cereleps, hoje é dia do Gilbertinho.
Opa.
E o professor Olavo. Vamos lá, então. É. Pode rodar. Vai lá, professor.
Alô, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, porra? Olha eu aqui de novo, cacete. No meu tempo de inversão no fim de semana, Emílio, era caça comunista, porra. Mas entre um marxista e outro, eu bebericava um belo caracu com ovo para aumentar o libido. Fumava um charutão cubano, que é a única coisa que presta em Cuba, né? Por isso que é até importado. Pegava minha espingarda e ia na floresta caçar viado. O animal, não aqueles que gostam do filme da Barbie, sacou? Eu lavava minhas partes íntimas pra dar uma bela catracada, porra. Eu era muito bom nisso. Me chamavam de Olavito Bisnaga de Ouro. E o que eu comi de gente, o Morgado não comeu de lasanha, porra. É verdade. Agora vai lá, Leão, a sua parte.
Ah, meu saudoso Olavinho.
Diga, filho.
Lá vem.
Sempre tão doce e amável dentro dos nossos corações.
Sempre com razão.
Agora vai, Alba, pega o andador, vem comigo. Porque meu cowboy de linguiça vem aí. Vai, Reginaldo, solta aí. Casinão! Hoje é dia de cutucar o botão da rosa. Dia de espetar o olho cego. Delari, traz a Maria Mole e o conhaque com limão, que hoje o leão vai embutir no seu botão. Vai, Samidana, liga o choquinho no topa e vem ser feliz. Helber, senta no meu colo e tira uma foto comigo. Hoje eu vou ficar mais louco que um cotoco dançando Macarena. Vem, Emilhão, não me diga não. Vem, Brasil, hoje é dia de empurrar a janta da Carol. É o leão no seu buracão. Boa noite, Brasil.
Que absurdo.
É, cessou.
Sextou com o leão.
O nosso estou aqui não tem brincadeira,
não. É muito agitado esse sextou.
Nossa,
você imagina o leão aí.
Muito bem, meus queridos. Vamos agora para a agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil. O menino que tem o totô do tamanho de uma jaca. Rogério Morgado.
Galera, hoje, sim, hoje estou indo para Cuiabá. Porque tem Lucas do Rio Verde hoje e amanhã fazendo show lá. Já tá praticamente esgotado. Lucas do Rio Verde, duas sessões. Hoje, amanhã e domingão em Cuiabá. Você que é de Cuiabá pode comprar os últimos ingressos aí lá no simpla.com.br. Blumenau, dia 28, sexta-feira. Sessão extra às 10h30 da noite. Só tem essa a última chance para você comprar o seu ingresso, tá bom? Jaraguá do Sul no dia 30, também pelo Simpla. Campinas, 10 de agosto. Rogério Morgado no melhor pub de Campinas, Rock and Hop. Compra no simpla.com.br. Morgadão.com.br. Você de Campinas, Triângulo Mineiro, estamos chegando aí. Show do Morgadão, dia 4 de agosto em Uberaba, lá no Teatro SESI Minas, você compra no Simpla. Dia 6 de agosto na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Teatro Municipal, Morgadão chegando. E o site para você comprar aí de Uberlândia é o Balada App, tá certo? Dia 18 de agosto em Brusque, você compra lá no Simpla.com.br. 19 de agosto em Londrina, no Balangandã, também pelo Simpla. E Florianópolis, a gente está voltando aí dia 2 de setembro. Você compra o seu ingresso lá no pensanoevento.com.br/Rogério Morgado. E a galera de Vitória, no Espírito Santo, 3 de setembro. Patrick Ribeiro, esse é o espaço e o ingresso é na Blue Ticket, você de Vitória. Para contratar, você sabe, manda o seu e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Lá todo o caminho para você contratar e levar para sua cidade. E tem as redes sociais, @RogerioMorgado. Todas as informações, todo o link, você falou, Morgado, não lembro. Vitória no Simpla? Não, não é. Aí como que eu vou saber agora? Entra lá, RogerioMorgado.com.br. Esse é o meu site, tá todo o caminho de todos os ingressos aí pra você comprar, tá bom?
E é o melhor que temos hoje no Brasil.
Muito
obrigado. Pelo Morgadinho.
Show.
Tem do Léo Lins também.
Sim.
Tá muito bom. Tá
lotando. Os dois soldados sempre.
E o meu também é bom.
O do Gueré. Quando vai ser o seu, Gueré?
O meu vai ser dia 11 de agosto no My Fucking Comedy.
Ó.
Mas assim, ó, não compra muito ingresso, não precisa lotar, não, porque depois o pessoal fica pedindo pra tirar foto, eu acho um saco.
Você não gosta.
Pedro de Lara. Eu gosto de fazer o show. Vai lá, o show é bacana, você vai curtir, você vai rir. Mas depois, assim, ó, falou, ah, acabou. Vai embora.
E é o melhor texto.
Que
é
isso. Vai embora.
Ele mesmo.
Vai embora.
Incrível,
e o ingresso tá barato também, porque eu não gosto de ganhar muito dinheiro. Então vai lá e compra.
Faz por amor.
Dia 11, My Fucking Comedy.
Dia 11, assim, uma sexta-feira, 8 da noite, no My Fucking Comedy, é a casa do Danilo Gentili. E vai lá o filme.
Voltou.
Show é bacana.
Muito bem. Eu vou perguntar agora para ele. O Albeta não é os irmãos Alba. É só agora o Linhagem Geek.
Isso,
é só o Homem-Aranha.
Isso.
Albeta, qual é a boa do canal Linhagem Geek de hoje?
A boa, Emilhão, é que coladinho com o Pânico aqui, depois das 14 horas, nós temos a crítica da Barbie. A tão falada Barbie aí da semana.
Aí?
Mas eu lhe adianto o seguinte, é uma questão pessoal, crítica é crítica, você olha como quiser, mas é uma bela, uma baita doutrinada, a maior doutrinada que eu já vi, desde quando começou a Linhagem Geek, que vai fazer 3 anos em dezembro, olha que tem muita, hein? Tem a Velma aí, mas a Barbie é uma bela doutrinada boa.
Ah, é?
É uma bela doutrinada, se você não liga pra isso, não tem problema nenhum, mas lá no Linhagem Geek a gente liga e a gente expõe, porque tem gente que não gosta de ser doutrinada de graça, porque é bom você saber o que você tá indo ver, inclusive se você tá levando seu filho ou sua filha. Então, coladinho com o Pânico, às 14 horas, a crítica da Barbie.
Não é um programa para a família brasileira.
Não, não. A Barbie não, mas assim, a gente sabe separar. Tecnicamente, é um filme legal, a produção é muito boa, os atores são excelentes, a Margot Robbie e o Ryan Gosling. Você dá a risada, ele tira sarro muito bem. Só que, quando o filme vai melhorando, vem a doutrinada. Toda hora que o filme vai melhorando na comédia, mas no
tipo
pastelão...
Doutrinada?
É um exemplo doutrinada de política. É. Olha, tipo... as mulheres... Vem uma doutrinada que tem uma personagem pra isso. Tem uma personagem pra isso. Chama a Barbie de fascista. É uma menina do... Tem um Twitter. Um personagem que é um Twitter ambulante, militante, que fica indo na série. Então, quando o filme tá melhorando...
Mas a Barbie é fascista.
Você acha?
A Barbie é fascista?
É. Barbie fascista.
Tem a Barbie Ku Klux Klan.
Você não tem. Tem várias Barbies.
Tem uma bonequinha.
Tem.
Ela é só vendida nos confederados.
É do agro também, que é muito.
Tem a Barbie agro também.
A Barbie agricultora. Tem.
Brasileira.
Tem.
A Barbie que foi enforcada com Mussolini.
Só não tem Barbie gorda.
Não tem.
Você por
tem
enquanto.
Pois por enquanto.
Então,
por
não cabe
enquanto.
No carrinho.
É que aí vai ter que aumentar o preço.
Mas a diretora é boa.
É a Greta, demais.
A Barbie tá isona.
Muito boa.
Eu acho que esse filme é bom.
Eu acho também.
Não sei. Eu praticamente não vou assistir absolutamente.
Eu vou.
Tem gente que vai assistir.
O Sammy vai.
Você sabe.
A mulher manda, ele vai.
Puta, você vai?
Ele vai de rosa.
Não, ontem tava lotado.
Tá meio bichorda, viu? Pô, que isso? Você é o Sammy Dana, pô.
Você é o professor.
Você é o cara do choque.
Você tem chame.
Deixa eu falar. Posso mostrar uma curiosidade pra vocês?
Opa.
Então, puta, esse microfone, mas me dá uma... Tá funcionando bem?
Tá funcionando bem.
É Michael que Jack. Vem aqui o nosso Zé Toque.
Uh-huh.
Ele prende. Que ele prende.
Magalzeira.
O Magal é um inferno. Ele tem toque. Aí tem um fiozinho.
Ele
aí
quer
mexo
que o fiozinho apareça.
É, ele não quer. Aí fica tudo preso. Fico, mas tudo bem, já resolvi.
O que você vai mostrar?
É o seguinte. Vocês sabem que esse Oppenheimer vai estrear...
Eu vou assistir hoje.
Hoje.
Já estreou ontem.
Junto com a Barbie.
E esse é um filme que ele fez especialmente para...
IMAX.
O IMAX, aquele cinema com a tela maior.
Vocês viram o tamanho da fita do IMAX?
Não.
Ele publicou. É. Pode rodar aí?
Olha
aquela imagem que eu te mandei, Dedê. Luquinhas, olha o tamanho.
Meu Deus! Caraca!
Pra você ter uma ideia. Porque o IMAX, o que acontece? Ele pesa o filme, né? São 3 horas de duração. Uhum, ele pesa 272 quilos e tem 17 quilômetros.
Que louco! Caraca!
Exibição. Vou chamar uma pista. Vou me chamar de IMAX, então.
Se você tiver oportunidade, assista num IMAX.
A gente vai assistir hoje às 18 horas.
Que filme de 3 horas também?
Ah, não. Mas quem assistiu, Emílio? Quem assistiu falou que é muito bom e passa voando.
Robert Downey Jr.
3 horas dá pra você dar umas 3 cagadas.
3 gola e ainda dá uma dormida e comer um porvinho.
Tem que ver no FF. Igual a mensagem
do WhatsApp.
2
vezes 3x.
É isso?
É isso.
Olha lá, puxando aqui, ó.
Calma. Olha lá. Agora também vai ficar puxando.
Agora ninguém vem arrumar, ó.
É. Muito bem. Fufa. Vamos agora? Vamos a ele? Então pode soltar, senhoras e senhores. Aí está. Hora dele. Barriguinha de lombriga de taipas. O boquinha de AVC. Fuzil, o herói do Brasil.
Ai, meus Barbies. Ó, hoje é teminha filosófico na rua, hein?
Ó.
Se prepara que eu vou perguntar a resposta, uma resposta pra você, Zuzu. Se você tivesse oportunidade, você voltaria um dia do seu passado ou viveria um dia do seu futuro?
Ó.
Nossa, calma lá.
Se você tivesse oportunidade, você voltaria para viver um dia do seu passado ou você escolheria viver um dia do seu futuro?
Um dia do futuro.
Um dia do futuro também.
É, porque se tiver quebrado, já não faz mais nada, porque você não vai melhorar de vida.
Um dia do passado, que vai. Eu já
vivi. Você viver um dia do futuro, você vai, pega o número da Mega Sena e volta.
Mas se for numa terça, você não tem o resultado.
Passar de palmas para Reginaldo.
Reginaldo, seu...
Reginaldo,
você que é o ídolo.
O Joque de linguiça.
O Jô de Biúna.
Hoje ele veio para montar cavalo.
Quem sabe arruma ao vivo.
Meu Lulinha.
Reginaldo Show em Atibaia e região.
Joque de Anaconda.
Alô, agora sim. Agora ficou
mais boa. Essa carinha do Lula.
Você tem a resposta, Zuzu?
Olha o cabelo, a cabeleira do Reginaldo.
Tá precisando pintar de novo.
Olha o Ervic.
Daqui a pouco eu falo.
Aí, Lulinha.
Muito bem, vamos aonde? O que é?
Ele tá perguntando, a pauta dele é, você iria para o futuro ou você iria para o passado?
Isso, um dia.
Eu gostaria de conhecer o futuro também.
Todos o futuro, você tem uma ideia definida? Quer viver um dia
do seu passado? Pergunta um tanto quanto besta.
Não, mas é. Mas não vai mudar nada.
Não vai mudar nada, minha
essa
vida.
Essa pauta vai render de uma forma
como jamais vi. Que dia do passado...
Mas sua resposta não foi a menor diferença. Vai.
Não, peraí.
Calma.
Se aconteceu alguma coisa grave no passado da pessoa, ela poderia querer voltar.
Não, mas já foi.
Não, mas ela poderia voltar pra mudar alguma coisinha, pô.
Tipo o quê?
É de volta para o futuro.
Viu como gera debate?
De repente... Gerou.
Tchau, vou pra rua.
De repente o irmão faleceu, sai de casa, impede ele de sair de casa.
Você pede o perdão.
Boa. Então, Fufu está indo nesse momento
agora
para as ruas de São Paulo e continua a promoção. Se você ver a nossa equipe na rua e falar a senha.
Boa.
Fuzil.
Só.
Boquinha de chibiu. Motocicletas ganham ganham tanque cheio e automóveis. Olha que boquinha.
Olha que bonitinho.
Vai mudar,
e automóveis.
Se virar
e automóveis.
Isso aí, cara.
Sabe o que eu acho legal, Emílio?
Automóveis.
Chibiuzinho.
Automóveis meio tanque de gasolina.
É R$30 pra cada um.
Não. Automóvel é meio tanque.
É meio tanque.
E moto
tiver Dodge
quanto
Ram,
que é meio tanque? Eu acho legal 70. O Emílio falando. Se você ver a nossa equipe na rua, é o fuzil e um e baby da Telesp celular. É a nossa equipe.
Puta equipe.
Tchau. É. Muito carinho do Fufa.
Beijo
aí.
Pra engenharia.
É. O Fufa que não gosta que chame de Fufa. Fiquei sabendo.
Ah, é?
É.
Tem um Flavinho. Eu não gostava de Fufa.
Agora você gosta de Fufa?
É, porque agora quem chama é o Emílio.
Ah,
né?
Tá bom.
Tem uma
ele reclamou uma vez. Né?
Não é chame de Fufa.
Não é o que fala, é quem fala.
É isso.
Exatamente. Fufa. Ó, programa de hoje teremos aqui.
Sextou? Sextou. Zuzu tá
Sextou.
Aí.
Opa, turma maravilhosa Sextou. Aqui. Flavinho da banda Viva a Noite está aqui presente.
Cadê o Flavinho?
Olha ele aqui,
ó. Ô, meu querido. Melhor banda
do
pra
mundo.
Show.
Flavinho. Sim.
Melhor banda pra show é a Viva Noite.
Bar mitzvah, casamento, eventos corporativos.
E vou dizer uma coisa pra você. Você sabe que é um orgulho a banda Viva Noite, que é o pessoal que é do programa de televisão, que papai apresentava.
Sim, sim.
Papai. Né? Papai, o Eliova também.
Eliova, doutor Eliova.
Doutor Eliova Zuckerberg.
Estava muito.
Ele participou desse programa. E a banda Viva Noite era a banda que durante muitos anos acompanhou. Hoje eles fazem eventos no Brasil inteiro. Tem um canal no YouTube, mas muito boa.
Qualidade
muito,
de som.
Muito boa. Salve de palmas para a banda Viva isso. Noite.
Vamos isso pelo empresário
eu não tenho
dedicado.
Eu não sim, sim. Tá há muitos anos com a banda Viva Noite. Eu não tenho dúvida que hoje é a melhor banda para você. Tem apresentações, né, de empresa.
Evento corporativo.
Isso. Não tenho
fazendo
dúvida.
Só coisa grande.
Muito boa.
E o cachê.
Parabéns, viu?
É sensacional.
Parabéns.
Cachê alto e merecido.
Cara que faz com o coração.
Sim, a gente gosta muito dele.
Exatamente.
O Flavião aí também é um lover boy latino.
Ó, oh, não faz gracinha,
é
na...
Não, eu tenho muita amizade com ele.
Não faz gracinha.
Ele é o pô.
Lover boy.
O cara tem 50 anos. Você não sabe que ele já trabalhou no O Positivo, lembra?
Oh, eu
sem
lembro.
Camisa.
Claro.
Isso é uma época.
Era ele e os gêmeos.
Ele e os gêmeos do O Positivo.
Gêmeos, Flávio e Gustavo.
Flávio e Gustavo. Olha aí, ó.
Loucura.
Isso ele não lembra, mas tudo bem.
Mas de
em homenagem a você, Flávio.
Você também, então, puta José.
Por quê? Você quer meu amigo,
não sei, porque vocês
a gente faz uma homenagem pra ele. Eu adoro o Flávio.
Sabe
Flávio
quando eu descobri que a banda Viva a Noite era uma banda top demais?
Quando
eles mandaram um amigo meu que trabalhava com eles embora, que meu amigo era ruim demais. Um abraço pro Daniel Costa.
Boa.
Puta você merda.
É filha da mãe também. Olá, ó. Hoje vai ter o craque da análise política que deixa tudo muito claro do povão, que é o nosso querido Alessandro Santana, do canal do Negão.
Ô, Negão!
É, olha
show,
aí.
Boa!
E também teremos aqui, Emílio, o homem que faz um lindo trabalho nesse momento difícil, né, com as pessoas. Ele que é presidente do Hospital do Amor, que é o Henrique Prata, que a gente já conhece de longa data.
O Prata vem aqui, tá lançando o livro.
Ó, o livro.
Vai falar tudo, ó. Medicina privada do dinheiro limitando a prática da saúde pública. Esse livro ele conta tudo, não é isso, Guilherme?
Tudo, exatamente. Legal. O Parque dos Lobos, ele vai mostrar aí quem é lobo, quem é cordeiro e quem fica no meio dos dois aí.
Tem muito muita bom. Mutreta, por isso que a saúde é ruim. Tem muita mutreta.
É verdade.
Tem muito dinheiro e muita mutreta na saúde.
Poucos ajudam e esse homem faz uma filantropia verdadeira
ele
no nosso país.
Ele é sensacional.
Uma referência, né, o Henrique?
O Prata, a história dele é muito bacana. O pessoal que conhece a história dele, você fica impactado com
um cara que a gente admira de verdade.
Com a missão.
Aqui. Exato.
Porque o Hospital do Amor, né, como eles chamam, é uma missão que ele tem de vida.
Exatamente.
É muito legal.
Eu estive lá com a Sabrina e todo mundo deveria visitar pra gente valorizar mais ainda a nossa vida e ver o trabalho bonito que as pessoas fazem, certo?
É isso aí, bichão.
Então vamos pra vinheta aí?
Pode rodar, porque vai. Começa agora.
Olha o Genésio. Hoje tá fantástica essa resenha. Eu vou convocar até o Sammy.
Ele é chato.
Que eu queria que você começasse a primeira notícia. Eu vou entrar no finalzinho.
Tá. A nomeação de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino ao Banco Central vai ampliar a comunicação entre o governo e a autarquia, afirma o economista-chefe da Ativa. Ettore Sanches falou que o diagnóstico veio após a suposta ideia de Roberto Campos Neto de condicionar as entrevistas dos diretores à aprovação do presidente do Banco Central.
Posso interrompê-lo? Você já está lendo muito bem. É a treta, eterna treta, Emílio, do Banco Central
vilão.
Com o governo Lula. Sempre tem um vilão.
Sim.
E tá essa história agora de tentar equalizar. Você gosta do Gualip?
Não, vamos lá. Tem duas coisas. O Banco Central ainda é a minoria, os indicados pelo governo. No final do ano, eles vão ter 4 de 9. O que pode virar maioria se eles converterem um do mandato passado. O Galípolo, ele fez uma declaração muito preocupante, Zuzu, porque ele falou o seguinte: quem tem que decidir a taxa de juros é a democracia, meu amor.
Qual democracia?
O que ele está falando nisso? Ele está falando assim: é a voz do povo que escolheu o Lula. Então, para ele, não tem técnica em economia, tem que fazer o que está na cabeça do Lula. Mas imagine se a ideia pega, você vai no médico, Aí o médico fala, quem vai escolher o seu tratamento é a democracia.
É a
quem
roleta.
Vai, é, deu problema, explodiu a usina hidrelétrica, é a democracia. Então, quer dizer, as pessoas estudam economia, e ele é um economista, devia saber isso, para ter um parecer técnico melhor do que o cara que não estudou. Se você supõe que o cara que não estudou é igual o cara que estudou, você fez uma formação muito
boa,
ruim.
Boa, então, querem calar ele, mas eu trouxe aqui, obrigado aí pela sua...
Participação
no caso,
meu filho. Pro mundo de
existe uma, viralizou na internet, um rapaz que tá dando dicas de economia. Sabe quando você vai num restaurante ou num fast food e tem o refil do refrigerante?
Sei.
Essa é a dica dele que eu quero
se
mostrar
é
para vocês.
Vamos ver se é boa.
E o Sammy pode continuar narrando aqui pra gente.
Usar,
vai lá, na tela. Rapaz vai num restaurante, vai naquele, uma praça de alimentação, e ele pega um galão, Emílio, pra fazer o... Ninguém teve essa ideia ainda, né?
Teve.
Já tiveram.
Fizeram no CQC isso aí.
É, então, mas essa ideia faz dele também tempo. Foi feita no CQC também, e esse rapaz
nova.
Viralizou...
Ideia é nova.
Não é nova, mas ela é divertida e vocês não devem derrubá-la.
Escrachou o quadro.
Né? É. Escrachou o quadro. É, anos da comunicação. Você podia fingir que você não tinha.
Ah, não. Mas é uma novidade muito bacana essa daí.
E só fazendo um apontamento aí, foi o cara que tá não essas lanchonetes. Enfim, hoje é dia do Morgado, dia da junk food. Olha, olá, aí, parabéns, velho. Morgado e todos
parabéns.
Os envolvidos.
Legal. Tá certo, essa foi a ideia dele. E uma outra ideia que veio do Rio de Janeiro, viva o Cabral, Sérgio Cabral, vai virar samba. O homem que governou o estado do Rio de Janeiro de 2007 a abril de 2014, acabou preso, né? Condenado pela Lava Jato, será homenageado no carnaval de 2024 à União Cruz Maltina, escola de samba da Série de Prata, ligada aos torcedores do Vasco da Gama.
Não, mas é escola vai de samba ruim.
Mas também poderia ser bom ou ruim, mas fazer uma homenagem.
É ruim, ninguém assiste essa escola.
Não importa, é fazer uma homenagem
para o
Sérgio Cabral.
Que a gente fique falando
então
da escola.
Então nem vamos falar deles. Exatamente. Agora, o Rio de Janeiro vive um drama e a gente traz aí sempre de uma forma simpática as pessoas que conseguem lidar com a dificuldade da violência do Rio de Janeiro, que é o caso dessa moça.
Tá tudo amarradinho.
Tudo muito amarrado, perfeito.
José é amarradinho.
É muito amarrado.
Tá tudo amarradinho.
Imagina o seguinte, você vive lá numa comunidade do Rio de Janeiro e essa é a forma simpática que ela dá bom dia pra vocês. Vamos lá.
Acorda, menino. Bom dia. Temos um bom dia diferente hoje, temos um bom dia mais animado, um bom dia mais assim abençoado, um dia mais tumultuado, com visitas inusitadas, um barulhinho assim meio peculiar,
fuzil.
Todo brasileiro conhece, e todo carioca conhece. Bom dia.
É, meio João Kleber.
Não, né? É João Kleber, você não brinca com a produção.
Não sabe.
Não é João Kleber. É João Kleber.
Esta é uma moça que ela é uma influência. Jamais ela faria isso.
João Kleber.
Sacanagem. Os caras.
Para.
Sabe o que é legal daqui?
Para. Puta João Kleber.
Será?
Puta do João Kleber.
Ele não tem foto.
Eu acho que não é armado. Você pode falar na internet. O legal é isso, viu, pessoal? Quando você acha que é armado, como o caso do Emílio, você comenta, fala, foi armado. É. Mas se você pesquisar...
Hélio ou Lula?
Não, pode ser. Você acha que é Leonardo? É fake? Não sei.
Não, Daniel, eu concordo com o Emílio. Ermílio. É armado, sim. Eu ouvi o barulho dos tiros. Eu tô tendo um AVC hoje, eu tô falando muito errado.
O Churchill.
Já chamou o Churchill. Ai, mas era só o que faltava, hein, Carlos Alberto? Como é que tá? Você pegou o jornalzinho aqui, ó.
Pegou.
Você sabe que o Daniel Ortega chama o presidente da Ucrânia de fascista. O Daniel Ortega está chamando o presidente da Ucrânia de fascista e critica a União Europeia. O Bloco Europeu queria que a comunicação da cúpula oferecesse uma crítica ao papel da Rússia na guerra. O Ortega, Emílio, eu não sei.
Companheiro. Agora,
companheiríssimo,
sim,
né?
Sim.
Como é chamou que o Zelensky de...
fascista.
Não, de nazista.
É. Nazista, fascista, é isso?
Agro.
Nazista.
É, Deus me livre.
Ele falou bem do Gaddafi.
Falou bem do Gaddafi.
Falou que morreu.
O Gaddafi é um grande democrata.
E o democrata cristão.
O Lula.
Também.
O Ortega.
Maduro.
O Maduro. E o Gaddafi.
É, vai brincando aí, a gente... Você devia ter mais responsabilidade.
Eu só não entendi.
É uma democracia.
Do iFood, mas tudo bem.
Posso trazer mais uma rápida?
Lógico.
Tá super amarradíssima.
Tá Sammy, bem amarradinho. Tá.
Sammy, olha só. Hoje tá olha o sucesso bom. Que você tá fazendo. Eu? Você sabe que agora tem a transespécie. Tem a ideologia trans, né? E agora tá indo longe demais. Isso é uma pauta que o Rogério Morgado me trouxe.
Sim.
Que eu queria que você pode explicar, Morgadão.
Ó, não é o negócio seguinte. Não é mais o homem que se diz ser mulher, nem uma pessoa sem deficiência física que se considera transdeficiente. Agora a gente tem aí, inspirado em Samidana, o crescimento do transespécie. Põe na tela aí pro nosso Sammy.
Você se sente cabra ou ovelha?
Olha aí. Olha que aí.
São festival. São rapazes que se sentem como uma ovelha.
Sim. Não se sentem ser humanos. Falaram assim, ó.
O Sammy excitado.
Por amor ao Sammy, agora eu sou uma ovelhinha. E anda assim, que nem uns tontos.
Quando eu estava no colégio, eu achei que em 2023 a gente ia ter o carro voador, a gente ia ter cura das doenças e a gente vê, ó, beijo pra Paty, a gente vê as pessoas se vestindo de ovelha. Não deu muito certo.
Tem o gato, né?
Tem o gato.
Tem o gato também.
Tem a mulher.
Tem um cara
que cavalo.
Tem a mulher do cavalo que é maravilhosa.
A mulher do cavalo é
maravilhosa.
Isso, tem o menino, ele é trans, não é trans, né? Eu não sei o que.
Transespécie.
É transespécie
agora que
sim, mas além de ser trans, ele é gato. Se vê como um gato.
Ele é um transigato.
Transigato.
Entendi. É a mesma coisa.
Essa não, esse,
é maravilhosa. Essa é maravilhosa.
Essa é a mulher cavalo.
Ela é melhor que um cavalo.
E ela anda bem, cara.
É a mulher cavala, né?
Ó. Tem a loba também.
Ó o trote.
Ó.
Ó o trotezinho. Tec, tec, tec.
Não, mas manda bem, ó.
Não. Ela é uma...
Ó que categoria.
Como marcha.
Fica quieto.
Olha o tamanho da caixa dela. Ó.
Ó.
Uma salva de palmas.
Uma salva de palmas aí, uma nova espécie do ser humano. Essa
eu acredito. Deixa eu falar sério com vocês ou não?
Vamos.
Vocês não vão me permitir.
Lógico que a gente quer.
Breakzinho? Breakzinho para o Dedê. Vai lá, Reginaldo.
Foca, filho.
Você também não vem, não, aí, ó.
Mas é elétrico.
Vamos contar o que aconteceu.
O homem
vocês
elétrico.
Vocês ficariam enojados.
Deixa eu ir
o Eletroman.
O cabrinho da esquerda, vai.
Spectroman.
Vamos lá. Tem vários assuntos, mas o destaque vai... Lembra aquele negócio da isenção? Não tem isenção, de isenção de compras. Agora... A Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, está pedindo para tributarem as compras até $50. É claro que o governo vai gostar, um tributinho a mais, né? Por que não? E eu defendo a mesma coisa que a gente falou há poucos dias, Emílio. Você tem que cobrar isonomia, ou seja, cobra do cara igual cobra aqui, nem mais nem menos, porque aqui você também paga imposto. Agora, esse imposto que vai vir excedente... Eles vão gastar, né? Em vez de diminuir outros para compensar, isso não vai acontecer. Pelo menos não é a característica do PT. Outro assunto...
O IVA.
Não, o IVA não tem nada a ver com isso.
O IVA. O nosso IVA.
Adão
que
IVA.
Que você apoia.
Adão
IVA. Você apoia
o criador do IVA.
O nosso IVA criou. Vai ser maior que da Noruega,
vai,
da Finlândia. Não é não, não tem IVA.
O IVA não tem.
Vem não que não tem IVA.
Não tem. Não. O IVA não tem.
Não tem IVA.
A nossa carga tributária.
Não vem não.
A nossa
agora
carga
você vai pôr o IVA.
Tá pôr o IVA onde não deve.
Olha o Adão.
Se você pegar...
É o IVA Holanda.
Não vai saber o que é que tem. Pega o IVA.
Sabe o que é que tem.
Pega o IVA.
O que é que tem?
Não, vamos lá.
O que é que tem.
Esse IVA... Que o Jaiminho tá.
É a nova forma
que
de
você
tributar.
Votou a favor.
Que você votou a favor.
Você foi lá. Você e o Adão.
Você e o.
Siqueirinho.
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 É o homem da
lei. Faz o seu cônjuge.
Ele, o Siqueirinho, os outros aí, os direita trans.
Isso.
Ah, concordamos alguma coisa aqui, porque vai ser bom para o Brasil. Vai ser bom
precisa
para
passar. Ele fala assim: precisa passar.
Vai ser ruim. Isso. Vai ser ruim pra gente que vai ter que pagar aí esse.
Mas
bando
já
de
paga.
Não paga.
Não paga o IVA, mas paga o outro.
Não paga. Agora mudou. Agora mudou. Porque agora.
A carga tributária é baixa no
porque
Brasil,
agora vai tributar o IPTU, o prefeito vai colocar quanto ele quer, já vão tributar um monte de coisa. Se prepara, Samidana. Você tá muito otimista.
Ele tá preparado. Ele dolarizou tudo. Tem a holding.
Dolarizou, vai cobrar.
Vai ter que mandar a carta pro conselheiro.
Bom, enfim.
A herança do Pililico.
Vamos.
O Pililico tá ferrado.
A herança vai pra alguém do PSOL.
Já tá me devendo dinheiro. Ah, sabe o que é que tem também? Ó? Seguinte, lá, você que gosta muito do Espírito Santo, Emílio, você sabe que
Amém.
Metade das cidades do Espírito Santo tem mais bois do que habitantes. Puts. Eu não sabia disso. Uma informação que não sai pra muito.
Mas você tem o nome de quem
uma
contou?
Uma informação
não?
Completamente sem.
Mas impacta na economia.
Eu quero o nome de quem
movimenta.
Contou.
Ó, o boi. Bom. Tá bom, então vamos pular do boi.
O boi.
Pula o boi. Pulou o boi.
Pulei o boi. Eu só gosto das cabrinhas. Agora começou o Nubank, o C6 e o Inter também entraram lá pro desenrola. Agora tá quase o baile todo, porque tem Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, então está todo mundo desenrolando, que é aquele programa do governo que eles tiram o nome sujo de quem está devendo menos de R$100 e depois renegociam. Claro que isso está também saindo dos cofres públicos, que é a notícia que não é boa. Para mim, o banco poderia renegociar livremente, mas é ruim as pessoas que pagaram em dia financiarem via
exatamente
crédito dos outros. Então essa é uma outra notícia. E por fim, ontem a gente falou dos ovos, não toque dos meus ovos, porque Santa Catarola declarou estado de emergência zoossanitária por conta de gripe aviária. Saiu no Diário Oficial, vale por 180 dias. O Japão parou já de comprar, de importar frango brasileiro e isso, obviamente, se perpetuar, pode afetar os preços, inclusive aqui em território local.
Tá certo.
Dito isso, encerramos não, e chamaremos Fufu.
Não, tem mais uma, que é as pessoas... Você sabe aquele golpinho?
Quer fazer mais
um. Aquele golpinho?
Quer fazer mais uma, eu tô atrasado.
Tá atrasado. Isso, encerramos. Não,
mais o Iva
uma,
hoje...
Ele quer fazer mais uma, eu tô atrasado.
Vai ser na segunda, depois
aqui
do Fufu.
Falamos do...
Vai, Iva.
Fufu, vamos agora, o nosso herói de Itaúpas.
Aí, boa. Olha só. Audiência de andador.
O rei da terceira idade. Tá tudo fã do Alba. Ronce.
Olha a nossa audiência aqui.
Torcida jovem.
Torcida jovem do Santos Futebol Clube se reunindo aí na Paulista. Hoje teremos na balada do Irai Campos, no The History, a noite do andador.
Ele não quer falar.
O que é? O Delari?
O Irai falou que só tem gata.
Não.
O Irai não quer que fala mais da balada.
O Irai. A balada do Irai, ela condiz com a nossa audiência.
70 mais.
É a noite do andador. E são senhoras lindas.
Trânsito de andador.
Claro, mas é a idade. Filhinha. O que nós vamos fazer? A vida é assim. Vai lá, Fufu, manda bala.
Já vi gente de maca lá.
E o melhor de tudo, já vendi umas 4 cartelas pro sábado que vem lá no Clube Piratininga. Vocês pararam aqui, vocês são maravilhosos. Quais são os nomes de vocês?
Silvana,
o senhor?
Sival.
Aliás, ele falou que você judia muito de mim, viu, Emílio? E o nome da
Fala, Sival? Seu Sival.
O senhor é o único velho aqui, né?
É, sim, Kleber.
Boa, Kleber.
Agora, uma pergunta bonitinha pra vocês.
Sim.
Se você pudesse, tivesse oportunidade, você gostaria de viver um dia do seu passado ou você gostaria de viver um dia do seu futuro?
Qual? Um dia do futuro, né? A gente aprende com o passado, ia olhar o que foi, não foi legal e ia ter oportunidade de acertar.
Mas qual a curiosidade de como você estaria financeiramente ou profissionalmente? Qual a curiosidade do futuro?
Ah, eu penso que geral, né? Porque ninguém é feliz só no trabalho, tendo realização no trabalho e não sendo feliz na família.
E qual número ia dar pra fechar a Tinquina também, né? Obrigado, vocês são da onde?
Sim, Silvão.
Vitória do Espírito Santo, e a gente ama assistir ao Pânico, a gente tava procurando. A gente vai encontrar o fuzil aqui na calçada da Paulista.
É isso aí, Vitória.
O senhor gostaria de viver um dia do passado ou um dia do futuro pra descobrir?
Ixi.
Futuro. O senhor queria descobrir um dia do futuro?
Sim. Corre,
o senhor
então.
Queria saber o quê do futuro do senhor?
Um país melhor, com mais decência,
boa.
Menos corrupção.
Boa, seu Silvão.
Eu sinto informar, mas vai demorar um pouquinho, viu? Muito obrigado, vamos com Deus, viu? É o quê, senhora?
Somos de Guarapari, Espírito Santo.
Guarapari, praia maravilhosa, Guarapari.
Guarapari.
É um lugar...
E a senhora queria viver um dia do passado, ou o que que é, Emílio?
É um lugar maravilhoso, Guarapari, Espírito Santo, litoral do Espírito Santo maravilhoso. Vitória, um lugar muqueca.
Muqueca capixaba.
É, maravilhoso.
Sensacional.
Olha só.
Itaú, olha só. Toda a região de Vitória.
Muqueca, falou que é um dos lugares mais lindos.
Isso, pode ir lá, que é maravilhoso.
É isso aí.
Quer viver um dia do passado ou um dia do futuro?
Futuro.
Então, pergunta besta, Fufu. Muda essa pergunta.
É, vai na banca.
É, vai na banca.
Pergunta se eles aceitam jogar tranca com você. Outra coisa.
Saco,
meu. Agora as pessoas fugindo.
Eu consegui parar. Ó, a gente tá atrapalhando. Eu consegui parar quatro pessoas, que é um recorde nas minhas matérias. Você, mas vamos ver matéria também.
Você conseguiu parar quem já tava parado.
Capa do jornal. Capa da Veja. Vai lá. Capa da Veja.
Capa do jornal de ontem.
É.
Pega o IVA.
Não tem aqueles filme pornô.
Isso.
Filme pornô para as crianças. Isso. Não pode mostrar esse horário.
Não, não.
Do outro lado.
É, não pode mostrar, não pode mostrar.
Só fala o título, porque o título sempre é enriquecedor.
Volta, não.
Não pode,
Dede. Não pode.
Ó. Não, fala pode, pô.
Ah,
não pode falar.
Capa da Cláudia.
A Cláudia.
Cláudia.
Capa da Cláudia.
Quem é essa aí na capa?
Você tem coisa...
Não pode.
Mas isso aqui é Cláudia.
Não pode falar pornô.
Mas a Cláudia não é pornô.
Tem que falar pernê.
Volta pra tem que falar pernê.
Filme pernê.
Enganar o Google. Pernê. Tem filme pernê aí?
Vê se tem filme pernê.
Vamos enganar o Google. Tem filme pernê?
Ah, se eu falar em francês, pornô.
Tá que frescura, bicho. Tá virando esse mundo. Filme pernê.
Capa. Ai, capa lindo. De filmes pernê, assim. 18 mais não tem, né?
Não tem mais pernê? Família,
né? Antigamente ficava
em casa, ele tem.
A Exame.
O que é isso aí?
ESG, tipo exportação. Como a agenda da sustentabilidade ajuda grandes empresas a crescer.
Quem é esse cara aí?
Esse é o Georgios.
Muito em breve aqui na
você
capa
sabe
da
um negócio? Você sabe um negócio muito interessante? Que é o seguinte. As pessoas, reparem bem naquele nosso querido Zuckerberg. Esse cara eu não confio zero nesse maluco.
Sim.
Você confia nele?
Não, eu confio. Obviamente que
você confia? Eu não confio zero nesse maluco. Percebam bem que ele não mostra os filhos na rede.
Não.
Sim. A gente mostrou ontem, inclusive.
Sim. Por quê?
Porque são feios.
Por quê?
Não faz gracinha. Não, é sério.
Por causa dos
piadas sem graça, em
ontem
péssimo
ontem a gente debateu
momento.
Isso. É sério. Sem é timing, sério. Sem...
Olha, por que o Zuckerberg faz isso com
Existe
os filhos?
Uma explicação. A gente ontem colocou essa notícia aqui, porque são os dados, as pessoas... Ele não quer expor, mas...
Por que ele não quer expor? Por que a gente expõe?
Porque a gente é trouxa.
Pega nossos dados.
Porque a gente é trouxa. É isso que eu queria deixar bem claro.
A gente é muito trouxa.
Então, cuidado com o que você expõe. Voltando a Fufu. Vai lá, Fufu. Jornal Folha de São Paulo. Quer dizer, você já saiu?
A gente tinha que pôr um negócio no fuzil também.
Porra, não. Tem a Folha de São Paulo, colega, a Folha de São Paulo? Você pode pegar pra mim, por gentileza?
Cadê a policial estrela?
É a Trianon Masp, a gente ama.
A policial linda.
Ela não tá, só tá os dois rapazes. Só tá os dois policiais, a Roberta.
Roberto.
S underline e o Roberto 80. Ela não tá aqui hoje.
Você é decoro, tá bonito hoje, Fufu.
Mortes
hoje?
Violentas. Hã?
Você tá bonito hoje.
Hoje?
Tá bonito com esse sol. Um sol de outono.
Sabe por quê? Sabe por que o Emílio tá falando
Golden
isso?
Hour.
Porque essa malha aqui foi o Emílio que me deu de presente ontem.
Não dei nada, não minta pra ver.
A historinha.
Mentirosinho. Mortes violentas no Brasil.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Porra, não deu nem pra ver a manchete.
Como é seu nome? Aumenta no Brasil. Ele falou que aumenta, Cacilda. Aumenta. Não, cai, ó. Cai.
Cai ou aumenta?
Aí, ó, tá vendo? O país voando, ó. Cai. É o menor nível em 2 anos.
É, tá vendo, ó?
Viu?
É, isso é o amor.
O ministro é bom.
Boa.
Como é seu nome?
Alexandre.
Olha, eu tenho uma pauta muito boa hoje. O Zuckerberg, ele tampou o rosto dos filhos. Sim. Porque ele não quer... Mas só que a sua filha, quando você põe no Facebook, aparece. Claro. Você confia no Facebook Zuckerberg?
Não.
Aí, tá vendo? Essa pauta também rende uma resposta única, tá
não,
vendo?
Não, é ruim.
É difícil fazer.
É pauta ruim.
Porque vazamentos de dados, irmão. Privacidade.
Privacidade, porque o dono do Facebook tampa o rosto da filha. Você, ele não tá nem aí, né?
Ele quer que a gente se lasque.
Não, vamos apagar. Apaga, você tem o Facebook aí?
Eu devia tampar o rosto
apaga
da mulher.
Apaga sua conta
também.
Agora, eu vou apagar.
Mulher é bem canhão também, né?
Não assina mais o Netflix também, cancela.
Não assina esse negócio, eu sou outro fã.
Vamos fazer dois programas? Ele faz um programa lá, a gente faz.
A gente conversa aí, ó. Você vai fazer no final de semana?
Não sei, e você?
Vamos lá pro Latrinca.
Você vai pro Latrinca? A pessoa escolhe o que ele quer assistir.
Não sei se vai estar trans.
Vai estar bom. Não, divide a tela. Divide a tela. Dois programas ao mesmo tempo. Divide a tela, por favor.
Uma coisa. Aí, então, se você pudesse voltar no passado, você voltaria no passado ou você iria um dia para o passado? Você voltaria um dia para o passado ou você iria um dia?
Obrigado, Fufu.
Vocês processaram a Paulinha que falou mal do lado.
Boa, Fufu. Que coisa. Como é gostoso sexta-feira, né? Vamos agradecer, Fufu. Vamos agradecer.
É o trabalho mais fácil do Brasil.
Está bonito, meu. Essa
harmonização, já chegou.
Quero ver a harmonização. Você sabe que a harmonização que a Paulinha contratou é a mesma do ator.
Sério?
É a mesma do ator. Olha só, essa
é do ator Estênio Garcia.
Do Estênio Garcia. Não. Isso aí é a previsão. É a previsão.
Isso é o que venderam.
Isso, é a expectativa.
Isso é na campanha.
É a expectativa, exatamente. Esse é o
Não vai objetivo. Nunca chegar nisso.
Esse é ele na campanha, prometendo.
Aí, ó.
É a mesma equipe.
É isso aí,
certo,
é de Gama.
Certíssimo. É a malandragem, né, irmão? Eles estão ganhando cargo, eles estão ganhando as benesses do governo, as Rouanet da vida. Esse povo todo de Rouanet agora, que tá vindo aí com quase 10 bi aí para esse povo. Era amigo artista, que passou 4 anos chinelando.
Sim.
É. Chinelando Bolsonaro. Teve artista que um dia depois da eleição, não foi uma semana, um dia depois da eleição, tuitou, gente, agora ó, vou me afastar um pouco da política.
Ah, sim.
Não sei... Só conheço que assim, muito. 3 meses... uma semana depois, se eu não me engano, foi quando a Margarete já deu, já falou, vamos começar com 5. Só para aquecer.
5 bi.
5 bi só para começar.
Só para dar alegria.
Só para dar alegria. Quando você começa a perceber também o tanto de dinheiro que ele está dispensando no Congresso para conseguir as pautas que ele quer, agora na reforma tributária, 7 bi. Não sai do... Uma coisa que eu sempre falo no Linha de Frente, falo no meu canal... que eu tento descomplicar muito isso para as pessoas, gente, o governo não produz nada.
Sim.
Não existe uma fábrica do governo onde ele investe e onde ele tem lucro. O governo é muito simples. Ele pega o seu imposto para poder manter o país, vamos dizer assim, e se faltar dinheiro, e provavelmente vai faltar, ele espreme você mais um pouco.
Uhum.
Então, vamos fazer lá um programa para o carro mais barato. Não, você que vai pagar esse programa.
Uhum.
Ah, vamos fazer agora um novo programa social. Não, é você que vai pagar esse programa. Ah, vamos fazer não sei o que lá. É você também. É simples assim que funciona. É igual o negócio da taxa de juros. O Sami está aqui, fala bem melhor do que eu sobre isso. Eu tento mais pegar o que o Sami fala e tentar descomplicar, entendeu? Muita gente gosta de falar assim, mas tem um problema porque as empresas varejistas precisam vender e tal. Eu falo, não, da hora, concordo com esse argumento, mas eu tenho um argumento que eu acho que pega mais no povo, que é o seguinte, gente, imagina o seu patrão da sua empresa.
Certo.
O cara tem lá 50 pau guardado, 100 pau guardado, 200 guardados, foi uma empresa grande, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. E esse cara tá pensando em abrir uma nova filial. Porra, o que isso significa? Quem tá na empresa que já existe tem grandes chances de subir pelo menos um degrau na escala da empresa.
Sim.
Quem tá que mora localmente onde essa empresa vai ser montada tem grandes chances de arrumar um emprego ali. De repente tem ali um cara desempregado ou tem um cara querendo ter um emprego melhor, ele tem grandes chances ali. O que significa a taxa de juros? Agora a taxa de juros está em 13,75, né, Sami? Se não me engano, 13,75. O pensamento desse cara é o seguinte, o que vale mais para mim? Eu guardar esse dinheiro a 13 ponto alguma coisa aí num investimento,
seguro,
certo?
Do governo.
Seguro. Ou eu investir nessa nova fábrica onde eu vou ter que aguentar fiscal, onde eu vou ter que aguentar o prefeito, dependendo da cidade, onde eu vou ter que aguentar o vereador que me quer lá, mas ao mesmo tempo quer trocar ideia de como eu estarei lá, onde eu vou ter que aguentar com encargos de contratar funcionário. E onde vale mais para mim essa dor de cabeça? Ou se a taxa de juros baixasse, e ela não pode baixar na marra, obviamente, se ela baixasse, o cara ia pensar assim, não, pô, peraí, vale mais a pena... Eu investi e abri a filial. Todo mundo ganha.
Uhum.
Aí o cara em casa pergunta, porra, negão, mas então Lula tem razão. Esse Campos Neto é mó vacilão. Devia abaixar. O problema, meu amigo, é que quando esse empresário resolve pegar esse dinheiro e guardar esse dinheiro, ou seja, emprestar para o governo... Porque quando o anti-horário adora falar que o cara vive de juros, né?
É.
Ah, ele vive de juros, como se ele fosse terrível. Não, irmão, ele vive do dinheiro que ele emprestou pro governo, porque o governo gastou além do que ele estava conseguindo arrecadar. É simples assim. Ele não tinha mais onde espremer, ele gastou mais.
Isso. Aí, ou o governo faz isso, ou ele imprime dinheiro.
Ou ele imprime dinheiro.
E que vira inflação.
Onde vira inflação. É. E aí que tá. Mas a gente tem um governo gastão. A gente tem um governo onde o camarada vai para a África, de passagem, porque o rolê dele nem era esse, ele só parou lá para abastecer. Ou seja, ele fez uma baldeação ali, tá ligado? Porque por isso ele quer até um avião para não ter que
levar a turma inteira também.
Ele quer um avião melhor.
Ele quer um avião melhor para nem ter que fazer essa baldeação, entendeu? Aí lá ele já tá dizendo assim, ó, seguinte, pai, fala aquela merda que falou, e logo depois ele fala uma coisa que para mim é muito pior, que a gente tem que reparar historicamente e tal, vamos fazer, vamos acontecer com o seu dinheiro. Então, como que você vai emprestar dinheiro para um cara que você já sabe que é gastar os juros? Tem que ser maior.
Uhum.
Entendeu? É aquela brisa que eu sempre falo assim, é o seguinte, ó, cara, tem um vizinho seu, você recebeu, ganhou 1.000 conto no bicho. Aí tem o seu vizinho, aqui o Zuckerman, pede, pelo amor de Deus, me ajuda, me empresta esses 1.000, só que eu conheço o Zuckerman. Ele vai gastar no brega,
vou
entendeu?
Lá com o Sam, cachaça.
É, do outro lado, eu tento, se eu emprestar pro Zuc, é o nunca seguinte, mais. É milzão, Zuc, mas tu vai me voltar aí que então.
Eu devo.
Você me deve 1,5, fechou? Certo. Mas se o Emílio me pede a mesma coisa, mas o Emílio é outra coisa.
Boizão.
Eu sei que o Emílio vai pegar esse dinheiro, pago ele vai direitinho. Investir em alguma coisa, demora, vai pagar direitinho. Pro Emílio eu posso falar, amanhã. Emílio, eu te empresto, mas você me volta 1.100, porque é mais garantido eu receber do Emílio.
Uhum.
Hoje, o Brasil é o Zuckerman.
Não, como assim?
Hoje o Brasil é o Zuckerman.
Uma porcaria. Esse cara que não paga, que gasta pra caramba.
Ou seja, o Brasil não tem sobrancelha. Hoje o Brasil, ninguém tá puro.
O Brasil sem sobrancelha.
É o tema desse governo. Ninguém tá puro e você tá gastando.
Que não tem expressão.
Estamos gastando pra caramba. A gente vai pra China, exatamente, leva uma galera, leva menos turma, do agro, que era quem deveria levar.
E tá lá o governo Bolsonaro.
E mais do que isso, a taxa imediata, que é a Selic, o governo pode ir na caneta. Mas os títulos públicos, que são futuras, as taxas, é pelo risco. Então, não adianta falar assim, vou baixar a taxa para 5. O cara não vai emprestar para 1 ano, para 2.
O banco nunca perde dinheiro.
Exatamente.
Está bonito, hein, negão?
Você tá com puta peitoral, irmão. Eu ia te falar dele.
Um antebraço gigante. Você tá um gigante, pô. Tá,
hoje o Emílio também treinando lá embaixo do viaduto da Radial. Melhor academia de São Paulo.
Mas você
é sensacional. Melhor academia de São Paulo. Tem uns nóia do lado, que às vezes enche o saco. Tem o trânsito, mas também não tem encheção de saco. Você treina e só tem cara grande.
Você tá pegando no subir.
Vou lá, então.
Quem vai fazer a pergunta agora? Alberta.
Alberta
tá... Ele tá chateado com a Barbie.
Eu gosto do Negão. Ô, Negão, você falou um negócio interessante, que a direita tenta fazer a mesma coisa que a esquerda faz.
É, eu acho vacilo.
Só que nessa
direita medida... trans?
Não, a direita...
É a direita trans agora.
A direita, ela tenta, de uma maneira desesperada, mostrar a hipocrisia da esquerda para um tribunal montado pela esquerda. Exato. Que a lógica é dessa. Então, ela fala assim, olha, ele tá falando a mesma coisa que o Bolsonaro falou, só que o tribunal é da esquerda. A esquerda que vai julgar a esquerda, então... ele passa tranquilamente. Qual é a melhor forma da direita tentar evidenciar isso, essa hipocrisia?
Eu acho que é continuando evidenciando, mas sem apelação. Por quê? Porque a apelação transforma a gente num bando de Jean Willis misturado com Janones. Aí é que está o problema. Porque hoje a gente já sabe quem é os doidos. A população já sabe quem é os doidos.
Uhum.
Ela olha para o cara e fala, porra, esse cara é lacrador. Esse outro é lacrador. Então, se a gente cai na pilha de dar essa exagerada, amanhã ou depois alguém de direita escorrega e você vai ter que admitir que senão você é o hipócrita. É por isso que é tão fácil apontar o dedo na cara de um anti-horário e chamar ele de hipócrita. É por isso que eu brinco tanto no Linha de Frente, quando às vezes tem um anti-horário na mesa, aí ele fala uma coisa sobre o Lula, que ele tá passando um panaço, entendeu? Aí eu falo assim, ó, eu queria tanto poder pegar o meu capacitor de fluxo, encher o tanque do DeLorean e voltar... um ano antes, só para ver você aqui nessa mesma mesa,
exatamente,
falando exatamente o contrário. Só que eu faço isso em tom de brincadeira. Eu acho que a gente tem que... Eu não sei se é porque também é o meu estilo, né? Mas eu não acho que a gente tem que dar aquela cravada na testa. Do tipo, olha lá, ele está sendo homofóbico. Olha lá, ele está sendo
racista.
Exato, porque essa palavra já foi muito enfraquecida pelo pessoal anti-horário. E isso ajuda o racista, isso ajuda o homofóbico, isso ajuda o misógino, isso ajuda o machista. Quando você enfraquece as palavras. Exato.
Concordo com
banaliza,
você.
Né?
Porque
banaliza, né?
Porque o cara, quando ele cometer qualquer um desses crimes, ele vai meter você tá diminuindo.
Exato.
Uhum.
Eu concordo com você, mas agora na questão política, as pessoas não estão fazendo isso justamente porque o que a esquerda faz, como você diz, o anti-horário faz, é justamente isso e funciona quando ele vai e crava na testa do Bolsonaro que ele fala
uma barbaridade, uma besteira que nem o Lula fez, eles cravam na testa dele. Olha lá, racista, isso funciona. É, politicamente falando, eu concordo com tudo que você falou, mas politicamente falando, a direita agora faz isso exatamente como eles fazem para mostrar e tentar enfraquecer politicamente o Lula?
Não, eles fazem, mas eles exageram. O meu medo do exagero é que amanhã ou depois alguém de direita vai cometer um vacilo.
Sim.
E nessa hora, se você não expurgar esse cara... Você vai ser o hipócrita, então, que é o que a gente vê com o pessoal de esquerda.
Então, mais que o Bolsonaro, você tem que pensar o seguinte. O Bolsonaro, ele tinha o consórcio.
Exato.
Todo. Ele tinha todo um sistema para derrubar o Bolsonaro. Dia. Então, todo dia, o cara que ia assistir o Jornal Nacional, fala, genocida, matou tantas pessoas.
Racista. Procuravam pelo em ovo.
Eu vou te contar um episódio.
E o Lula parece uma criancinha.
Então, aí é para expor justamente essa hipocrisia do consórcio que está em
cima. Então, mas isso... O pessoal de internet já entende.
Ah, com certeza.
Isso fácil. O pessoal de internet já entende. O difícil é pegar aquela massa onde sair só o consórcio chega.
Uhum. É.
Isso é o complicado, que é aquele cara que ou tá puto com político, ele não quer entender, porque ele acha difícil demais. Essa galera, o consórcio acaba pegando.
Mas aí a pessoa não entende também quando tem esse duplo padrão, que taxa na testa do Bolsonaro racista, e quando o consórcio mostra essa fala do Lula, o cara olha assim, peraí.
Não, mas o consórcio tem uma vantagem. Ó, recentemente, fui andar de skate numa pista nova, trombei um cara que eu não vi há uns 10 anos. Ele tava nos Estados Unidos. Até achei que ele continuava lá ainda, porque... Aí, trombei ele, a gente conversando e tal, aí ele falou pra mim assim, desse jeito. Falou, puta negão, tô mó feliz que eu já vi você, vários cortes seus, né, na Jovem Pan e tal. E é bom pra você, mano, que você enraba aqueles bolsonaristas de merda da Pan. Desse jeito.
Tem muitos.
Ele mandou desse jeito.
Tem muito petista aqui também.
Ele falou desse jeito. Aí eu falei assim, ele falou, pô, mano, eu odeio o Bolsonaro. Eu falei, por quê? É a pergunta que eu mais gosto de fazer para quem fala isso.
Por quê?
Falou, por quê? Por quê? Entendeu? Ele, porra, o Bolsonaro é tudo que tem de ruim. Ele é o cara que alimenta o ódio. Ele é o antivacina. Ele é o tipo assim, mano, parecia que eu tava vendo a redação da Globo.
Sim.
É. Tá ligado? Aquela galera que comemorou quando o Lula ganhou. Parecia que eu tava vendo aquela galera numa pessoa só.
É isso aí.
Então eu pensei assim, pô, um cara não estamos falando de um ignorante. Tô falando de um cara esclarecido. Uhum. Entendeu? Então, quando você vê isso, você vê o poder, porque é muito... Não foi em dozinhas.
Como entra na cabeça.
Foi de litro.
A ideia chega montada.
Mas é todo dia falando.
Todo dia falando.
Até em matérias que não tem nada a ver com ele.
É porque dá também audiência.
O Corinthians está caindo, é culpa do Bolsonaro.
E outra... Você vai encerrar?
Eu vou agradecer.
Ah, então obrigado
por ter vindo. Você tá no... Você sabe que outro dia você não veio, reclamaram pra caramba.
Sim. Tem que vir mais.
Mas você tá vindo sempre?
Não, eu tô vindo na toda sexta... Todo sábado, que eu faço só o Linha de Frente gravado.
Pô, vem aqui. É que você faz agora, né, no seu.
É, aqui eu já saio correndo, já tô ao vivo.
Pra você é difícil vir aqui. Eu queria que você viesse mais aqui no Pânico.
Não.
Os caras adoram você.
Eu gosto.
Aqui é a hora que você chamar.
É?
Só quando você chamar.
Também.
Boa.
Então vem amanhã.
Então nós vamos fazer aqui. Então você tá no sábado, na edição do...
Isso, do Linha de Frente Sobe às 4 horas.
Outro dia você não veio no sábado, todo mundo reclamando.
Foi.
É. Cadê o negão?
Eu reclamei.
Ainda culparam o Rodolfo ainda, ó. Mas, porra, Rodolfo, você tirou. Aí o Rodolfo ainda falou: porra, negão, os caras mandaram no meu direct, velho.
É.
Aí eu tive que explicar que foi um dia que eu não vim porque não dava pra mim vir.
Foi eu que mandei.
Entendeu? Aí, tipo, não foi que a Pan falou: não, eu não quero você hoje. Muito pelo contrário, eu já tô quase fixo lá.
Aí, é isso aí.
Boa.
Deixa eu passar mais uma vez o canal. Agora tem que ser no Alessandro Santana Oficial.
Lá no YouTube.
Lá no YouTube, pra você acompanhar aí. Ele tá todo dia no YouTube. Tá você. Aquela
todo
moça
dia,
que faz...
2 horas da tarde, tem live, minha esposa.
É sua esposa?
Isso.
Pô, legal. Muito bacana. Muito bacana lá o
canal
uma
dele.
Resenha,
conteúdo,
né?
Ele
resenha.
Faz bem.
Resenha.
Ele analisa.
Pega as
factual.
Notícias. Eu falo
e o sapatênis.
Gente, eu pego as notícias.
E o sapatênis.
Que sapatênis?
Paulinho.
Paulinho sapatênis.
Paulinho é gente fina.
Gente fina, né?
Ele só mete pau
pessoal
no canal.
O pessoal no meu canal ataca ele até umas horas. Eu tô sempre defendendo.
O sapatênis?
É difícil.
Ele é muito sapatênis.
Ele tá muito muito Barbie. Você tá muito Barbie.
Você tá muito quente.
Ryan Gosling. Outro dia eu falei isso. Falei, o Paulo, eu nunca vi ele de sapatênis. Ele só anda com os Nike lá.
Ele comprou um Mini Cooper rosa.
De coleção.
Ele tava de Louis Vuitton outro dia.
Tá com o carro da Nike.
Nike Barbie.
Paulinho, abraço pra você.
Obrigado.
Se inscreve lá no canal, hein?
Se inscreve lá. Alessandro Santana Oficial, o canal do Negão. Você vai lá e tem todos os dias. É muito bacana o canal dele.
Isso aí.
Com os assuntos do dia. Vamos agora, pode soltar a vinheta. Vamos lá, Reginaldinho. Vamos lá.
No programa de hoje, o presidente do Hospital do Amor.
Quero me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
O homem à frente de um dos melhores hospitais da América Latina.
O Hospital do Amor agora está incorporando uma missão nova, uma missão dos tempos do século XXI.
Muitos aplausos para Henrique Prata.
Boa! Tá aqui o Henrique Prata, presidente da maior rede de atendimento oncológico da América Latina, lançando o Parque dos Lobos.
Oh.
E aqui não faltam nomes nem... Por que que você escreveu esse Parque dos Lobos aqui?
Eu acho que nesses 20 anos que eu acumulei as histórias, foi fazendo que não poderia ser um personagem ou dois... São muitos. Eu estou com 33 anos de gestão nesse projeto, Emílio. E são 33 anos que os personagens são os meus. São personagens ocultos que precisam que cada vez mais fique pior o serviço público. Para esse paciente, que 80% da população do Brasil depende do serviço público, para eles irem migrando para o serviço privado, que são as clínicas populares, são esses projetos que cresceram muito para tirar a fila, e a fila é monstruosa no Brasil inteiro. Nós estamos com 61 anos de um serviço oncológico, que é o maior serviço da América Latina, o maior serviço do Brasil, o maior parque tecnológico do Brasil e da América Latina, o maior centro de pesquisa do Brasil e da América Latina, o maior banco de tumores do Brasil e da América Latina. Então, nós somos a referência para o mundo do que é câncer na América Latina e no Brasil. Depois de você passar essa história, minha gestão, 33 anos, chegou um problema agora dos últimos 20 anos, de um caos, mas um caos tão sério. E vocês que são de levantar o tapete, mostrar a sujeira, eu achei que a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer de você permitir trazer nós para fazer...
Imagina, é um prazer.
Apresentar esse projeto,
claro.
Porque ele é baseado com provas científicas. Nós não somos... Eu estou trazendo os balanços, as provas, e o livro tem as provas. Que eu posso resumir a história, que eu garanto que 20% dos pobres que morrem no serviço público morrem sem ter que morrer.
Eu tô 20%?
20%.
Caramba,
na minha cidade, morria na Santa Casa de Misericórdia, antes de eu assumir, há 6 anos atrás, 1.250 pessoas em média por ano. Por os médicos serem contratados de serviço, uma Santa Casa de urgência e emergência, todos eram contratados à distância, porque o Conselho Federal de Medicina permite o médico trabalhar à distância, porque a remuneração do médico é igual a 20 anos atrás. A tabela SUS é o mesmo valor em 2002, quando o Serra saiu do Ministério, e o mesmo valor hoje. Outro parâmetro de número assustador. Barreiros tinha 10 mil casos novos por ano em 2002. Hoje ainda tem só 10 mil. Os outros 16 mil estão fora. Os 10 mil custavam 17 milhões e o governo Serra pagava, o ministro pagava 14. O mesmo hospital com 10 mil pacientes recebe hoje 14 e custa 50. E ninguém fala nisso.
Uhum.
Parece um tabu. Então, como vocês são campeão de meter o pé no balde...
Quem tem... Isso aqui está tudo no livro.
Está tudo no livro. Então, o conteúdo que está aí é muito sério. Se vocês trouxeram um livro para cada um de vocês...
Uhum. Muito obrigado, aliás.
E esse livro vai sair agora no mercado dia 2 de agosto aqui em São Paulo, mas já está na a editora Gente.
Já tá nas livrarias digitais. Então o Parque dos Lobos, ou você procura por Henrique Prata, que escreveu o livro. Então ele fala o seguinte... Como o dinheiro domina a medicina pública e privada, tornando-se diferença entre a vida e a morte dos pacientes. E aqui ele fala quem são as pessoas que mandam na saúde no Brasil. Tem alguém mandando na saúde e oferecendo esse serviço ruim que a população tem. Porque dinheiro tem, né?
Não, o problema não é dinheiro. O problema de tudo isso é a forma que encontraram inteligente, ter uma medicina privada que é focada no dinheiro. É, meu pai e minha mãe são médicos, eu tenho que esclarecer isso aqui para não ficar parecendo que eu tenho ranço de médico. A medicina privada tem um médico idealista, humanista, e tem um médico do dinheiro. O que prevalece mais é o do dinheiro, que enxerga a pessoa, não. Ele enxerga o dinheiro que pode tirar da pessoa, o rico. Ele pode ver que tem dinheiro, ele manda fazer 10 exames a mais do que tem, do que precisa, e o pobre tem que ficar na fila para ele ir no consultório, e do consultório ele fura a fila.
Perde a chance de quem precisa, né?
Não, no caso que nós estamos falando, o maior problema, minha gestão é 33 anos, e a história nossa é câncer. Câncer, o tempo é o fator decisivo.
Sim, total.
E, então, por isso, infelizmente, eu estou descentralizando hoje, Emílio, eu tenho uma filial em Jales, que não estava muito apertado, Barretos, perdendo a qualidade. Depois fiz uma filial em Porto Velho, com esse livro aqui, um outro livro que eu vou te
esse
dar.
Esse é o primeiro, né?
O primeiro livro fez um hospital na Amazônia de 150 milhões, esse livro. Então, imagina, um livro com nenhuma pretensão. Sabe o conteúdo desse livro? É, um leigo também pode salvar a vida. Porque eu sou um leigo, eu sou um fazendeiro, sou um boiadeiro. E eles não,
mas você faz um trabalho espetacular.
Meu Deus do céu.
E vou dizer uma coisa pra você: esse cara faz sozinho, ele vai atrás dos artistas. Sim. A gente fez lá, sim, uma época, a gente tava lá na
a gente visitou.
Na Rede TV,
é
a gente
louco fez. No
a gente
bom foi. Sentido,
ele
né?
vai. Ele,
é um exército
ele,
de um homem.
É isso aí, ó. É isso
não,
aí.
Deixa eu contar essa história, Emílio. Essa história nós batemos batemos Criança Esperança da Globo.
Isso.
Você, o Pânico.
Isso.
É, uhum. Nós, quando vocês fizeram esse programa, nós fizemos o dia inteiro. Naquele tipo Criança Esperança.
Na programação.
Na programação. Só que aí o John depois falou: Henrique, apareceu 50 entidades pedindo, mas nenhuma tinha nenhuma tem hoje trabalho no Brasil, o vulto. Imagina, falta em Barreiras 36 milhões por mês.
Uhum. Sim.
Então, esse é o mérito de uma instituição que atende, ali aqui em Barreiras atende 10 mil casos novos. É o maior centro de pediatria hoje, está responsável para. Pelos Estados Unidos, de ser a primeira filial fora dos Estados Unidos, um centro que cura 99% das leucemias.
É incrível.
O Brasil cura 52%. Então, tá, tudo isso está agregado nesse projeto. E o Pânico foi responsável. Aquele primeiro embrião ali, entrou 5 milhões e meio do programa do Pânico.
Uhum.
Aí entrou dinheiro de imposto de renda dos bancos, na lei do menor adolescente, nós arrumamos 15 milhões em um ano e meio.
Olha,
e construímos a primeira etapa.
Mas quanto custa o seu projeto?
É impressionante. Esse número eu trouxe um balanço oficial aqui para você ter uma noção, que você não vai acreditar. Olha esse gráfico aqui, Emílio, para você entender. O hospital custou 2022, olha aí, você mesmo pode ler aqui, ver o último ano aí para você ver. Não, ao contrário.
Contrário.
Aqui, vê esse último ano. Aqui, ó, quanto custou aqui?
983,176.
E quanto recebeu do SUS?
193 mil. Ou o seja,
você sempre
está recebendo isso e o custo...
Olha o gráfico, você vê a gravidade que os fatos aconteceram desde o Serra sair do governo e depois do último mandato do Lula estava até equilibrado e de repente aí despencou. Aí foi embora, a inflação batendo e o custo não subindo. Por isso, pobre não toma remédio nem de segunda linha mais. E morre na fila.
Henrique. Posso fazer uma questão rapidamente sobre isso? Primeiro, parabéns.
Daniel conhece bem, porque ele teve lá.
Emílio, a minha sugestão é que todo mundo visite. Pelo menos uma vez, que é uma experiência de vida. E além do avanço tecnológico do hospital, o atendimento humano das pessoas, sim, que trabalham lá, que é fenomenal. Eu só queria que você contasse, primeiro, como que você começou seu trabalho de filantropia, porque ele é um dos maiores, Emílio, hoje no nosso país.
Sim.
Que a gente está muito enaltecer.
Quem conhece, deixa eu falar uma coisa para você. Quem conhece o Henrique Prata sabe o que esse cara fez. É que a grande mídia não dá muita bola.
E eu queria muito que todo mundo, como a gente tem uma audiência enorme, que conhecesse o seu trabalho. Ivete Sangalo, vários artistas colaboram.
Não, toda a classe brasileira
ajuda. Mas como que você começou e como as pessoas hoje também podem ajudar?
O projeto do começo eu assumi para fechar, porque meu pai e minha mãe eram médicos. E naquele tempo, eu tenho duas coisas importantes que você me pôs aqui agora. Naquele tempo, os serviços públicos, não tinha lei de responsabilidade fiscal. Em 88, quando veio a inflação de 50%, 80%, quebrou meu pai. Minha mãe tinha de patrimônio e todo o lucro do patrimônio pagava o déficit do hospital. Um hospital de 2.500 metros quadrados, Emílio.
Certo.
Hoje eu consegui, por isso que é importante o primeiro livro e o segundo que você vai ter, para você entender o tamanho da fé que meu pai tinha, o tamanho que ele foi... ele foi presenteado por Deus, porque Deus converteu o filho e foi criado com o avô. Eu nunca vi, não fui criado com meus pais. Mas foi eu que, com formação administrativa de fazendeiro, me coube a mim salvar meu pai na hora que entrou em falência. Quando ele faliu o hospital, eu percebi que a inflação, meu pai não sabia nem... demorava 5 meses depois de fechar o mês para receber. E a inflação, imagina, 80%,
época,
né? E você esperar 5 meses o faturamento, não pagava um dia do custo do hospital, um dia não pagava, aí vendeu patrimônio, terra, boi, vendeu tudo, a minha mãe, eu assumi para fechar, mas depois, no dia que eu ia fechar, um médico me provou que se eu tirasse um foco, tirasse uma luz e pusesse um foco numa sala de curativo, que eu diminuí o tempo da cirurgia, ele era um médico de tórax, e aquele paciente que ele atendeu hoje, se eu mudasse o foco, de vez de esperar 65 dias na fila, que era o menor tempo no Brasil, ele operava com 30 e curava aquele tumor, que era um tumor fácil de curar de pulmão. Fora disso, ele não curava mais. 60 dias não precisava nem operar, que é muito rápido, muito invasivo o pulmão. Aí eu peguei, aquilo me deu um choque tão grande, e eu vi então que se eu tinha capacidade comercial, administrativa, e eu falei, fui dormir, acordei com certeza que eu podia ser médico, eu podia salvar vidas. E isso foi a minha conversão, da água para o vinho, porque eu odiava, até o dia de eu fechar, eu tinha ódio pelo hospital. E no dia seguinte eu amanheci com amor. Nossa, ninguém falou que eu podia salvar vidas. E isso foi um ato de que meu pai recebeu essa... Eu recebi essa bênção de Deus, porque eu também sempre fui uma pessoa muito... muito religiosa, muito apegada com Deus e queria servir a Deus todos os dias. Mas me queria em outros projetos, não queria nesse projeto.
É uma missão, né?
Aí esse projeto é tão verdadeiro, Emílio. Olha só, aquele dia que eu assumi o hospital, meu pai queria me internar, achou que eu fiquei louco. Eu tinha 2.500 metros quadrados, hoje tem 300 mil metros quadrados, que eu nunca financiei um tijolo.
Oh.
Nunca financiei um tijolo. Tem o maior centro, tem o maior parque tecnológico da América Latina e do Brasil. Nunca financiei um aparelho. Então você tem que acreditar que a fé é maior que o dinheiro. Porque o outro lado é interessante. O hospital tem o maior centro de pesquisa, e ele tem o menor investimento em pesquisa da América Latina e do Brasil. E ele é o primeiro no ranking. O ranking é feito pela Inglaterra, pela CIMAGO, que organiza todo o ranking de pesquisa que interessa a melhoria de saúde de todas as saúdes. O Hospital do Amor é o primeiro na América Latina e no Brasil. São tantos fatores que provam que, mesmo sem ter dinheiro, nós conseguimos ser o que é de melhor em tudo que fazemos. E aí, então, tem que acreditar que a fé tem essa força. Meu pai teve esse presente, eu entrei no projeto e acreditava que eu podia salvar vidas. Hoje, no segundo livro, que chama Providência, eu mostro centenas de pessoas que leram o primeiro livro, me ajudaram a construir a Amazônia, outros que não ajudaram, assumiram que eles não sabiam que eles podiam salvar a vida. Hoje eu tenho um programa na Rede Vida, às 10 da noite, chama o mesmo nome do livro. Tenho centenas de seguidores que fazem o que eu faço. Um leigo salva a vida.
Muito bonito. Isso aí.
Lindo demais.
E ele faz tudo sozinho, hein?
Na raça.
Só fazer um break pro Reginaldo. Reginaldo, entra aí. Põe o site aí do Hospital de Amor, www.hospitaldeamor.com.br. Se você entrar, se você conhecer aí, você vai se apaixonar por esse projeto aí, que é muito bacana. E esse é o homem que faz tudo isso.
Idealizador, né?
Idealizador, ele vai atrás e resolve. E eu quero saber o seguinte, porque a gente tem 160 bi de dinheiro público para a saúde. 160 bi.
Aí uma das coisas que eu mais...
Mas eu vou falar daqui a pouquinho, depois do break. Só pro Reginaldo aqui. Vai lá, Reginaldo, manda bala, daqui a pouquinho a gente volta.
Um financiamento lá do tempo daquele presidente Tupete, como é que chamava?
Itamar.
E vem crescendo esse, chama Proad. Os 5 hospitais mais ricos de São Paulo e o mais rico do Rio Grande do Sul pega 2 bilhões de imposto de renda que eles tinham de recolher, faz um projeto de cunho próprio para melhorar e equipar mais e fazer tudo crescer no serviço dele, mas atende 100% SUS. Não, 100% privado. Ah, não bastando isso, no governo Lula, ele me chamou quando o Zé Alencar estava doente, eu e o Padilha, para começar a história de fazer o PROAD, um serviço para equipar os hospitais públicos na tecnologia mais avançada, do tratamento muito atrasado, de bomba de cobalto, de mil coisas erradas que fazia no serviço público. Só quando vai fazer a regulamentação do serviço, os hospitais que cuidam dos reis, que cuidam dos presidentes, os inteligentes, foram lá e puseram só para investimento. Então, eles compram tudo que nós... Eu comprei PET-CT, comprei robô, tem dois robôs, mas depois não podia custear. Mas porque quem regulamentou a lei, eles compram, eles têm todo o dinheiro do imposto de renda deles. Aí ele vai no seu imposto de renda, compra todo o aparelho que está no hospital dele, leva para o aparelho e só cobra 100% particular e me deixou eu com um abacaxi desse tamanho.
Que coisa, hein?
E essas leis, eu denunciei na Veja isso na entrada do Bolsonaro. Mostrei para o Bolsonaro, levei ele no hospital. Falei, está vendo esse aparelho aqui de 5 milhões de dólares? Esse aparelho aqui, eles compraram com o mesmo dinheiro meu. Não deixaram eu pôr a gasolina e pagar o motorista. E eles cobram 100% particular. Você tem que cortar isso. Para encurtar. Eles têm todo o benefício. A medicina privada da elite tem todo o benefício de financiamento, como é que chama? De que você subsídio, e são bilhões, e concorre comigo, que eu sou zero, e não deixa, e me castram. Então, o problema, Emílio, é muito maior.
O problema é muito falando. Grande.
É muito grande. A guerra tem que ser quando nós
mudarmos
a
consciência. É uma indústria, né?
Nós temos que mudar a consciência dos novos políticos, numa geração que tem aí para vir. E eu tenho uma confiança absoluta. Tem um homem que é ícone no Brasil, que não existiu nenhum homem que ainda fez, não serve nem para desamarrar o cadastro dele no pé, que fez pela saúde, chama Zé Serra. Nenhum homem. Mas tudo que existia de honesto na saúde foi ele que fez. Tudo, absolutamente tudo. E ele, tanto, quando ele foi governador, a obrigação de todos os estados era colocar cada um real da União na alta complexidade, o estado colocar um. Nunca tinha colocado. O estado de São Paulo. Ele entra, pois. Ele saiu, nunca mais pois. Congelou aquele valor, que hoje é 28% do um real que ele tinha de pôr. Então, o único homem que foi honesto com dinheiro público nesse país, no país inteiro, caramba. Eu tenho 50 provas que esse homem fez tudo que é honesto que tem. O resto que ainda tem para fazer, nós estamos agora, a minha fé é total em cima do Tarcísio, porque o Tarcísio tem um coração valente como Serra, e o Tarcísio tem uma habilidade tremenda. Sim, o Tarcísio técnico, hoje, né? Para mim, o Tarcísio hoje para mim, ele tinha toda a minha confiança, ele foi em Barreiras, aprendeu toda essa forma de gestão injusta que tem por debaixo. Contratei um secretário de saúde muito bom, doutor Eleus, ele está bem preparado e ele vai mudar a história. Os hospitais do estado de São Paulo, 50% que são gestões OS, ele paga sempre. Vou dar um exemplo agora. Eu tenho um hospital em Bebedouro, OS. Média complexidade, ele me paga R$ 2.400 a UTI. Aí o Hospital de Barreiras, que é alta complexidade, a Santa Casa, o Estado me paga R$ 400. Três vezes menos. Então, por que faz isso? Porque ele tem consciência, que hipocrisia é essa? Que ele sabe que a UTI custa R$ 2.400 e aonde a Santa Casa de alta performance vai chegar todo mundo com infarto, com derrame, com tudo de trauma... Não tem dinheiro. Então as pessoas chegam e morrem. Em Barreto, deu pegar a Santa Casa, de um ano para o outro, morreu 250 pessoas menos por ano. Então você tem que entender. Aí eu fui fazer Sorocaba, Adamantina, fui em vários lugares ver como é que era. Era o mesmo processo. Ela ficava ociosa para os médicos cobrar no consultório.
No particular.
No particular, né? E enfiava
e
fora do agendamento. Não, nem convênio, era um SUS com particular no bolso dele.
Entendi.
E essa é a demanda. Então, Emílio, o livro aqui...
Mas isso é muito embaixo do pano, né?
É, mas aqui eu não só...
Está aqui o livro.
Ó. Ninguém tem noção, né, disso.
Eu quero agradecer a editora. A gente fez um trabalho aqui de... Ela só me pediu para tirar os nomes para virar menos polêmica. Mas se você ler o livro, eu acho, Emílio, honestamente, que vocês aqui que são formador de opinião, vocês têm que ler o livro e me ajudar.
Boa.
Conta com a gente, Henrique.
Nós podemos debater qualquer tema desse aí profundamente. Pode trazer aqui o Papa e põe ele. Não escolhe o cardeal, não. Escolhe o Papa e põe ele ali para discutir o que está escrito no livro aqui.
É isso aí.
Mata a cobra e mostra o pau.
Então você acha.
Caipira da Roça é assim.
Então você acha. O cara era boiadeiro.
Sabe o que faz.
Então você acha que a sociedade ela tem que estar com o olho aberto. Isso para também poder cobrar. Porque é uma coisa que ninguém sabe. Eu, por exemplo, não imaginava que... Eu não imaginava isso, essa maracutaia.
É muito importante você ler o livro, sua equipe. Mas você não tem... Estou te falando honestamente, sem demagogia. Você sabe o carinho que nós temos por você, a gratidão que temos por você.
Imagina.
Mas nós precisamos... Eu vou te falar para você. Eu nunca precisei de você, da sua equipe, tanto quanto eu preciso hoje.
Conta com a gente.
Esse livro
com
tem que ser estampado... Também... Estampado para nós encurtar esse caminho, cara. Isso não pode acontecer de esse mundo de subsídio para os ricos e os pobres morrendo nas filas. Agora eu estou fazendo um hospital lá em Largato, no interior de Sergipe. Fiz um diagnóstico em todos os municípios. 8 meses para o primeiro exame com câncer. Primeiro diagnóstico.
Que loucura.
1 ano, 10 meses para ir para a primeira cirurgia.
Não aguenta.
Você entendeu? Não tem cabimento chegar nesse ponto. Nós estamos vendo nossos irmãos. E o nordestino é diferente do nortista. O nortista vinha 40 mil nordestinos para Barretos. Não, da Amazônia. O
amazonense.
O nortista morre aceitando a morte na fila, que é mais uma cruz para ele. Já não tem água, já não tem dinheiro. É mais uma cruz. E é um homem que aceita. É diferente do resto. Então, eu ando 25 a 30 mil quilômetros de avião por mês. E eu fiz esse caminho, eu fiz o caminho de Santiago agora para fazer esse livro. E acho que o Espírito Santo me ajudou a iluminar para mim não ser omisso e não deixar de ter coragem de denunciar o esquema que faz com que esse país seja tão desonesto na saúde pública.
O Parque dos Lobos. A gente vai descobrir quem.
Você é um homem de fé, né, Henrique?
Porra. De muita fé. Corajoso, por isso, né? Um homem de fé.
De fé e coragem. Por isso que você.
Foi uma missão que Deus deu para
esse cara.
Posso contar um caso que me
subiu?
Uma brincadeira que eu fiz com Deus uma vez. Eu falei: olha, eu queria. O Gert Brooks foi em Barretos em 98 e escreveu para mim assim, elogiando a minha fé e falando que as obras que são de amor são de Deus e tal. Fez um dedicatório. Passou 17 anos, fui atrás dele, trouxe ele para fazer um show em Barretos, deu $3 milhões. E ele ainda fez, depois de 17 anos, quando ele chegou, eu quero falar como é que a minha fé, eu falei assim, eu já tinha todos os artistas do Brasil, 50 artistas fazendo já eventos, participando do hospital. Aí eu falei... Será que eu consigo um artista internacional para ter um padrinho nos Estados Unidos e tal? Escrevi uma carta para ele, ele me recebeu. Aí ele tinha um contrato em Las Vegas em 2009, tinha de esperar mais 4 anos. Quando acabou o contrato, eu nunca mais falei com ele. Ele me liga no meu celular, boa, manda eu ir lá, que ele estava me esperando. Cheguei lá, ele falou, aquilo que você me pediu, você esperou 4 anos, eu vou realizar. Quando ele veio com um avião dele, veio com 49 pessoas de primeira classe, até o carregador de bagagem, veio de executiva, ele não faz diferença para ninguém. Quando chegou em Barretos, ele pagou R$ 719 mil no custo para chegar em Barretos. Quando chegou em Barretos, ele chegou no camarim e viu sanduíche, salgadinha, bebida, e falou, não está na lista, eu estou procurando aqui, não vejo isso aqui na lista. Eu falei, não, isso aí eu ganhei. Ele falou, não, você não está entendendo. O dia que eu dou é de todo o amor, de toda a profundidade. Não aceito que ninguém dá nada no meu dia. E pode ver quanto custa isso que eu vou pagar. Arrancou um pacote de $10 mil. Que eu falei, não, isso aí custou $1,000, $500. aí ele, enquanto não pagou... Então, quero dizer assim, como existe, Emílio, como existe empresários, como existe pessoas boas... Como existe gente boa, como quando você tem uma proposta honesta perante a Deus de tratar por amor. Outra coisa que definiu o hospital para mim, aproveitar o tempo, olha aqui. Eu tinha muita dificuldade quando comecei a descentralizar. E um homem apaixonado pelo hospital era...
Você vive aquilo, né? A tua vida é a...
Mas a W. Macan, que era do Washington Oliveto, me orientava no marketing, para mim fazer os meus marketing. Aí um dia o Washington me chamou e falou, você fica me perguntando como é que vai ser o nome do hospital?
eu vou mudar para a Inglaterra e deixei um legado para você. Você nunca mais me pergunta e não pergunta mais para ninguém. Ele fez uma pesquisa de 27 estados, de todos 3.600 pacientes do hospital, e fez o questionário. O questionário deu 100% assim. Onde você foi tratado? No Hospital de Amor. Ele falou, o nome do hospital é esse.
Entendi.
Você nunca mais, nem a matriz sua pode carregar esse negócio de Fundação Pio XII, de Hospital do
Quem
Câncer.
Quem é tratado lá se sente dessa forma.
O Daniel conhece muito bem lá.
É. Não, Hospital de Amor. Emílio,
foi uma pesquisa, então, feita com os pacientes pelo Astor Oliveto.
É.
Pô, que legal. Não sabia disso aí, não.
O Astor é apaixonado pelo hospital e me deu esse legado de eu ter... A certeza que eu tinha essa certeza absoluta, que a única forma de eu ter aliança com Deus é se tiver um hospital 100% só tratando por amor, remédio é secundário. Boa. E eu tenho 7 mil colaboradores e hoje eu posso dizer para você que não sei qual deles que é melhor de amor, porque são todos iguais. São apaixonados de saberem que eles são um remédio. Não é o remédio, não é o equipamento. Esse parque tecnológico invejável que nós temos... Isso não entra na cabeça de ninguém.
Mas o senhor é referência no mundo, né?
Não, você está brincando.
No mundo. O hospital hoje é uma referência no mundo. Tem técnica de cirurgias, tem pesquisa nossa que influenciou no mundo inteiro. E nós estamos gozando um privilégio de ser a primeira filial da América do Sul, talvez a única que vai ter, desse centro que arrecada 6 milhões de dólares de doação espontânea por dia para um hospital de 500 crianças, 500 casos novos por ano de criança. Nós temos 400. Uhum. Eles têm 500. Mas eles são a maior ciência em saúde de câncer infantil do mundo. Eles têm doação espontânea de 6 milhões de dólares por dia, 364 dias do ano. Então, lá que a gente vê a diferença da cultura.
Por dia.
E eles estão adotando nós para fazer uma medicina. Nós temos de replicar o que nós estamos fazendo. Nós estamos com 29 hospitais pediátricos no Brasil, seguindo o protocolo nosso. E nós seguindo o protocolo dele. Nós chamamos Smart Amor, esse projeto. Então, o mundo inteiro nos enxerga, Emílio, de uma forma espetacular, porque eles têm orgulho, brigam para fazer as nossas publicações, nas maiores revistas de impacto. Então, nós somos pessoas, hoje, que gozamos esse privilégio de saber que nós temos essa missão. A única estrutura dela é a fé. E é uma instituição abençoada por Deus. Não é que ela aparece mais porque o orçamento é grande, porque ela é grande e tal. Mas tem duas coisas que eu queria até te falar um dia, se você tiver interesse. Eu sei que o programa quer ver, fala de tudo. Tem duas coisas que vocês podem ver em vida aqui. Vocês podem convidar uma obra de um frei chamado Frei Francisco. Tem 17 mil funcionários. É mais humilde que o seu faxineiro aqui. E ele é o próprio... Congregação Franciscana. Ele é o próprio São Francisco.
Para onde ele é?
Ele é pertinho de Rio Preto.
Aqui do interior.
No interior. Tem 3 navios na Amazônia, não é de brincadeira. Um centro cirúrgico, UTI, internação. Caramba. 3 navios na Amazônia.
O Frei.
Tem 50 hospitais, tem 17 mil funcionários. É um monstro.
Que loucura.
E uma humildade que você... Mas qual a humildade dele? A de São Francisco. Então, como é que você toca? O maior hospital do Rio de Janeiro estava fechado lá há 15 anos. Ele foi lá, abriu o hospital, ontem fez 500, em um ano fez 500 cirurgias bariátricas. E ele tem 700 leitos. Tudo que você pegar estragado, esse homem é navega pela fé. Depois nós temos o Frei Hans, com a Fazenda Esperança, que é um santo. O Frei Hans é igualzinho em São Paulo. Se eu fosse espírito, eu ia te falar, São Paulo encarnou nesse homem.
Que loucura.
São homens de Deus. Ele olha para qualquer pessoa, assassino, pedófilo, o que você quiser. Ele olha como meu irmão e tem capacidade de olhar para ele, acolher ele, cura ele.
Cristão.
Não, você tem que
trazer. É Deus no coração.
São obras,
meu irmão.
120 fazendas no Brasil, ninguém fala disso.
É impressionante. É um
ninguém divulga, ninguém sabe que existe.
Entendeu?
É, deixa eu perguntar para você, ô Henrique. Você fez uma vez aquele projeto do caminhão que ia para a periferia, no Nordeste, com a Ivete Sangalo. Esse projeto é muito interessante. Você pode contar esse? Funcionou?
Não,
deu certo.
Está em 17 estados.
Ah, tá
52 unidades funcionando.
Olha que loucura.
Vou fazer um parênteses para você ter uma ideia. Olha aqui.
está em 27 estados. Financiado hoje, a maior parte dele, a Câmara hoje, o Senado e a Câmara, enxergaram muito bem esse projeto, que pode ajudar. Ele é muito mais importante do que o tratamento de câncer. E é barato, muito barato. Então, hoje, a maior parte está sendo financiado pelas emendas parlamentares, mas começou pela Avon, depois foi pelo Ministério Público do Trabalho. Mas quero fazer um parênteses para vocês terem uma noção. Em todos os lugares, as carretas móveis fazem mais ou menos 1.000 exames de mamografia por ano e uns 1.000 e tantos de Papanicolau, todas elas. Aí o Ministério Público teve uma multa na Shell, me deu 100 milhões para mim fazer 2 centros de prevenção e 1 centro de pesquisa. O centro de prevenção, que, lógico, esses são de Campinas, me deram, eu fiz um em Campinas, fazem 10 anos. Ele roda com só capacidade de 400 mamografias por mês. Porque o serviço privado, que são os lobos...
O lobo.
Não deixam...
Os lobos.
Não deixam mais. Olha, nós estamos falando em Campinas. Em Campinas, o índice de câncer de mama é mais alto ou igual do Nordeste ou da Amazônia. A periferia, os pobres. Mas não pode ter serviço de graça para eles, porque... Eles têm que saber que não tem fila grande, tem que migrar para o privado. Esse é o Parque dos Lobos. Tem 1.000 histórias como essa. Então, o serviço aleijado que eu tenho, o pior serviço que eu tenho, está dentro de Campinas, porque eu não tenho nenhuma cidade. Rio Preto não deixaram eu pôr, Catanduva não deixaram, em Araçatuba não deixaram. Centros grandes é a medicina privada, que tem as clínicas privadas, manda no prefeito, o prefeito vai ser cliente dele. Não peita o médico. Começa aí.
Henrique, conte com a gente, porque a gente sabe da sua história, do seu comprometimento que você tem aqui, que você faz um trabalho muito bacana. Quem conhece o Hospital de Amor sabe que você é um cara sério no negócio. Tem um Pix
da doação que a galera... Ah, tem aí um Pix? Sim.
Ah, tem um Pix.
Aí temos
se você
um Pix.
Puder... Se você...
Eu ia te pedir para você ir para Barreiros para nós fazer um...
Vamos lá, o Fufu vai. Fufu
não, mas não. Não.
Ah,
nós
então,
fazer Fufu outra não. Vez o aqui pro programa.
Vamos fazer, pô. Não, conta
é legal.
Com a gente. Vai, pô. O Pix é doar@hospitaldeamor.com.br. Esse é o... Você entra no site...
Pra doar no chat.
Como é que é?
O chat está pedindo o Pix para doar.
Ah,
pra
o chat ajudar. da audiência? Isso. Ah, você pode também comprar o livro...
E o QR Code?
Cadê o QR Code?
Não tem, né?
Não tem?
Mas calma, o Pix é esse, o doar aqui, doar. Que é um e-mail. Você entra lá.
Isso.
Pode doar quanto quiser.
doar@hospitaldeamor.com.br.
Se puder doar todo mês, dá uma ajuda para nós de ter mais segurança. Nós temos doação de 5 a 20 reais por mês, Emílio, olha só. Mais ou menos.
Aí, ó, tá aí, ó.
2 milhões por mês.
Olha lá, ó. Você pode doar. 45, 90, isso é por mês? Ou uma vez só? Doar não, outro valor?
É por mês, né? Não. A pessoa doa do jeito que ela quiser.
Doa do jeito que você quiser, do jeito que você puder. Você vai ajudar aqui um trabalho muito, muito
sério,
bacana.
Sério.
Ô, Emílio, eu quero aproveitar que nós estamos no ar para te pedir para você, na hora que você tiver um tempo, você ir lá esse ano conhecer o hospital. Essa parte nova infantil, deixa eu te falar pra você.
Mas eu não quero ir de avião, não. Aquele avião balança
eu
muito.
Eu fui, viu?
Me cago.
Não, eu
mesmo.
Também.
Não vem com avião, não. Eu vou de. Vou de. Do, do,
vai
de
ônibus.
Porra, avião balança.
Vai de Saveiro,
Emílio. Emílio,
tem um. Vou de ônibus, Leite.
Tem uma família.
Vai na caçamba da Saveiro.
Emílio, tem uma família, a Cutrale, deu pra nós um hospital infantil de transplante, e de pesquisa e de reabilitação, que só tem um nos Estados Unidos. Olha o que eu estou te falando, hein? Junta tudo que você quiser aqui em São Paulo privado, não tem um terço, não tem metade do que tem lá nesse hospital para transplante. 14 leitos de hospital, de transplante. O ar-condicionado, 15 milhões. Se você pegar quanto seria no serviço privado, no serviço normal de hospital, 4 milhões. Se você ver, os leitos são duplos para o pai e a mãe, ficar o pai e a mãe com a criança.
É um trabalho
estrutura fenomenal.
Isso foi doado por uma família. Presta atenção para você ver. No livro eu faço uma homenagem em memória dele. E é uma família que ajudou eu ter esse parque avançado, o robô. A história linda está tudo no livro. Para você ver como tem brasileiros, como tem pessoas ricas. Esse homem, eu ponho uma toda hora que ele me dava 8 milhões, 7 milhões de dólares para tudo, ele me dava e falava assim: Henrique, juro que você está me dando esse presente? ele nunca sentiu que ele estava me dando. Sempre que ele
você estava dando presente para ele poder ajudar, né?
Os projetos, eu apresentei três projetos de 7 milhões, 8, tudo para ele era assim, não, me abraça aqui, que presente bonito você está me dando. Olha como existe pessoas com essa vontade de dar por amor.
É isso aí. E ainda bem que tem você para trazer para a gente aqui. Conta com o programa.
Boa. Henrique. Não, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que o livro nasceu no primeiro programa agora. É, como diz, com os dois pés
na porta.
E espero que vocês lendo o livro, algum conteúdo desse livro que quiser discutir mais para frente.
Fechado.
Eu volto aqui.
Tá combinado.
Mas foi uma.
Ó, o lançamento vai ser dia 2, às 17 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi.
Boa.
É isso aí. Obrigado, viu, Henrique?
Obrigado, você.
Obrigado. Obrigado.
Eu trouxe um regalo para você aqui.
Opa!
Ó, isso aqui é de um santo que, depois dos 80 anos, construiu um abrigo de 350 pacientes do lado do hospital. O maior abrigo que eu tenho, chamado Padre André.
Boa.
E isso aqui eu quero que você carregue ele com você.
Pode deixar.
Bonito, hein?
Eu te juro que... Você intercede por ele. Lê para a história chamada Padre André.
Eu vou ler. Padre André. Ele
está sendo beatificado agora lá em...
Eu tenho o Padre canalizado. Sala.
Não, mas não é esse.
Boa, você
não.
Padre Sala, não.
Ele está de férias. Isso aqui é seu.
Boas férias, Padre.
Obrigado. Obrigado.
Deixa obrigado.
Boa, Henrique.
Isso aqui, pode tentar, esses caras aqui não acreditam em nada, viu?
E acredita. Esse aqui acredita. Vai usar aqui Mavo na sinagoga, ele ali que...
Eu rezo por ele.
O mais legal é que Deus que transformou a vida desse homem.
Lê os livros, ajuda.
Ó, lê o livro... Compre o livro, você também vai ajudar. E nós vamos passar esse Pix aí mais vezes aí.
Boa.
Pra galera poder ajudar. E é muito boa. Importante você ler o livro também para poder entender toda essa tramóia aqui. É importante. Se a sociedade não comprar ideia, nada acontece. É verdade, vocês sabem disso. Boa. Obrigado, viu, Henrique?
Valeu. A visita está no ar. A visita vai esse ano, tá confirmada?
Vamos lá.
Bora.
Boa.
Vamos lá. Mas eu vou de ônibus, não quero gravar um balanço.
Vamos.
De carro.
Vou guardar aqui o padre.
De pampa.
É, guarda isso aí, é um regalo.
Vai de saveiro.
É isso aí.
Minha fé, Rodrigo.
Eu sei, você é um homem de fé.
A ação nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação. E aqui nós temos uma, como também os índios e os indígenas americanos têm a dele. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho.
Um abraço e um beijo para vocês.
Conceição! Terminou!
Mas já terminou? Não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.